com a condução política da Sra. Ministra da Agricultura, é concluir durante a nossa presidência os três regulamentos, cuja aprovação significarão uma importantíssima reforma da PAC. Agora, Sr. Deputado, como o Sr. Deputado sabe também como eu, há questões que são preparadas ao nível técnico, há questões que são preparadas ao nível diplomático e há questões em que nós entramos que são de natureza política. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Para... Em nome do Grupo Parlamentar do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, membros do Governo aqui presente. Um dos temas que gostaríamos de começar por questionar o Sr. Ministro, de alguma forma já aqui foi abordado hoje, ainda que não na sua plenitude e dimensão. Falo daquilo que são crimes contra a humanidade que têm vindo a ser perpetrados não só em Moçambique, como também no Congo, e para além também dos recentes episódios na Nigéria. Esta crise sanitária trouxe de alguma forma um silêncio ensurdedor em torno deste tipo de crimes. A comunidade internacional, acredito que com mais dificuldade, não se tem mobilizado como habitualmente para de alguma forma contribuir para o restabelecimento também da paz nestes países, e também menos ainda este contexto que vivemos fez desaparecer estes próprios crimes. Infelizmente é o que se parece passar em Cabo Delgado, Moçambique, onde desde há 3 anos as forças terroristas têm implantado o medo, a violência e também de onde têm resultado milhares de mortes bárbaras, diversos casos de tortura, mais de 300 mil deslocados, assim como outro tipo de atropelos às liberdades e garantias individuais, casamentos forçados, violação, escravidão de crianças e também de mulheres. E, Sr. Ministro, recentemente tivemos um episódio, por exemplo, na Nigéria, em que mais de 300 meninas foram raptadas de uma escola, felizmente já foram libertadas, mas estes são casos que reiteradamente acontecem e para o qual tem de haver efetivamente aqui uma resposta e uma mobilização. Mais recentemente, na floresta de Virunga, na República Democrática do Congo e do Ruanda, houve a recente morte de um embaixador italiano que veio expor a gravidade do que ali se passa. Mais de 15 mil milícias armadas terroristas atacaram e saquearam as aldeias da região. Isto resultou também em sequestros de ativistas de organizações não governamentais e de turistas para pedir resgates e, mais grave ainda, mais uma vez, o rapto de crianças, a violação de mulheres, sujeitando aldeias inteiras à devastação e à violência, bem como à escravidão. Inclusivamente, nas mãos de meninos foram colocados punhais para contribuir para a tortura dos prisioneiros e serem assim educados também no terror. Há ainda relatos que em Virunga estes grupos mataram elefantes para colocar o seu marfim no mercado negro e também gorilas para vender a sua carne, o que é contrário também aos tratados internacionais em matéria de proteção das espécies selvagens. E apesar destes atos de terror que têm sido perpetrados em massa, não devemos ter medo aqui das palavras, que constituem crimes contra a humanidade, a resposta da comunidade internacional tem sido o silêncio. E por isso, Sr. Ministro, quanto a Moçambique, este Parlamento, por proposta do PAN, já instou o Governo a atuar, portanto fez uma recomendação recente. Sabemos que uma das prioridades da presidência de Portugal no Conselho da União Europeia é precisamente a África, e por isso mesmo gostaríamos de perguntar se de Virunga e Cabo Delgado também estão na sua lista de prioridades, que medidas é que Portugal vai promover para que precisamente quanto a estes dois casos se promova uma cultura de apoio humanitário nestas duas regiões.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Imagino que tenha guardado ainda tempo para uma próxima pergunta, portanto, serei mais sintético do que gostaria. Tenho a Sra. Deputada toda a razão em identificar problemas, poderia-lhe dar outros exemplos. Eu não sou pessoalmente muito sectário de utilizar conceitos que estão bem enraizados no direito internacional e até na consciência moral da humanidade de forma demasiado lata. Mas há um ponto muito importante. Nós hoje temos em várias regiões do mundo ataques de redes terroristas, que aliás habitualmente trabalham em articulação com redes dos mais variados tráficos, tráfico de pessoas, tráfico de droga, tráfico de materiais preciosos, de matérias preciosas, por exemplo, tráfico de minérios, pirataria, e que semeiam o terror no sentido técnico próprio da palavra, isto é, atacam preferentemente populações civis, atacam preferentemente os mais vulneráveis, designadamente crianças e mulheres, e não respeitam nenhuma lei da guerra na sua ação. E nós temos que responder, mas não podemos responder apenas na base do volé, da dimensão securitária. Estava a ver aqui que o meu colega norte-americano acaba de fazer um discurso exatamente no mesmo sentido, dizendo, atenção, que não é só a intervenção militar que é necessária para estabilizar regiões. A União Europeia, nesta como em várias outras áreas, na minha opinião, vai bastante à frente, e fazendo sempre questão de dizer às pessoas com palavras tão difíceis que às vezes os nossos cidadãos não conseguem compreender o que nós queremos dizer. É o caso, no nosso linguajar falamos do triplo nexo, quem ouvir dizer à primeira vista diz o que é que eles estão a falar, mas estamos a falar de uma coisa muitíssimo importante, que é a necessidade de agir ao mesmo tempo em três dimensões. Uma dimensão de ação humanitária, que é a política independente, imparcial, neutral em matéria de conflitos, seja da Cruz Vermelha Internacional, do Crescente Vermelho, da União Europeia como tal, de organizações das Nações Unidas, etc. Uma dimensão de apoio ao desenvolvimento, de projetos de desenvolvimento, intervenção comunitária, trabalho com as comunidades, aposta na fortificação do tecido económico e social, aproveitamento local dos recursos, formação, etc. E uma dimensão securitária que muitas vezes também é necessária, até para que a ação de apoio ao desenvolvimento seja possível. Isso que dizemos, o triplo nexo, é nexo porque há uma ligação entre as três áreas e é triplo porque são três. Mas é exatamente aquilo que a Sra. Deputada estava a dizer, tem toda a razão no que disse, e vamos então à pergunta difícil que está a aguardar para o fim. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Sra. Deputada Inês Sousa Real tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. É uma pergunta bem difícil, Sr. Ministro, porque efetivamente a retoma económica não pode deixar para trás aqueles que são os compromissos ambientais. E nesse sentido gostaria de lhe falar sobre o Tratado da Carta de Energia, que tem um conjunto de disposições que permitem aos investidores estrangeiros no setor de energia processarem diretamente os Estados signatários em tribunais internacionais sigilosos compostos por árbitros privados. Isto vai permitir reivindicar quantias exorbitantes como compensação por iniciativas governamentais que se destinam a reduzir a utilização, por exemplo, dos combustíveis fósseis e mesmo naquilo que possa ser a descarbonização das economias. Significa isso que, por exemplo, quando Portugal decidir, por exemplo, implementar o roteiro da neutralidade carbónica ou aprovar uma lei do clima, pode ver-se a braços com aquilo que possa ser a reivindicação de indemnizações milionárias por parte das grandes poluidoras. Por isso, Sr. Ministro, aquilo que gostaríamos de perceber é quando é que Portugal se vai desvincular deste tratado que em nada beneficia o interesse público e que pode travar a descarbonização da economia tão necessária para o nosso país e tão necessária para o planeta, Sr. Ministro. É que, de facto, aquilo que não podemos também
deixar
para
trás,
e vou concluir, Sra. Presidente, é a crise climática que continua como pano de fundo a toda esta crise que estamos a viver. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Afinal, a pergunta não era difícil. Primeiro, se a Sra. Deputada certamente já olhou para o Plano de Recuperação e Resiliência que está à discussão pública e sabe que nós ultrapassamos a meta dos 37% alocados à despesa com efeitos verdes, em 10 pontos percentuais. No nosso plano, a despesa alocada à transição verde representa quase metade do conjunto dos investimentos nele constantes. Em segundo lugar, eu sou um pobre sociólogo, nunca frequentei nenhuma faculdade de Direito, mas vou ouvindo umas coisas, e uma das coisas que costumo ouvir aos meus colegas de Direito é que a lei sucessiva derroga as leis anteriores, e portanto, vamos trabalhar na nossa lei europeia do clima, vamos lei posterior. Posterior. Hoje acordei com o sucessivo, culpa sua. Portanto, vamos trabalhar na nossa Lei Europeia do Clima, se me permite um pequeno recado ao PAN, não perturbemos a aprovação com lógicas maximalistas que só atrasarão, para ficarmos fortes em relação a todos aqueles que nos querem impedir de tornar o planeta mais limpo, mais azul e mais habitável. Foi bonito. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Em nome do Grupo Parlamentar do PEV, tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira.
Obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. O Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas enviou para o Governo, no mês passado, um conjunto de recomendações onde nós destacamos duas. A primeira tem a ver com a necessidade de se proceder a um levantamento nominal das atividades da comunicação social nas comunidades portuguesas no estrangeiro, com vista a ficarmos na posse de informação exata de quantos e quais são esses órgãos de raiz portuguesa nos países de acolhimento. A segunda recomendação diz respeito à necessidade de integrar de forma obrigatória na publicidade institucional do Estado os órgãos de comunicação social de raiz portuguesa nas comunidades. E, portanto, Sr. Ministro, estas medidas seriam uma forma de se conhecer a realidade da comunicação social nas comunidades e, sobretudo, representaria novas oportunidades para que o Estado português cumpra o dever de difundir no seio das comunidades a informação de natureza institucional a que os portugueses que vivem no estrangeiro também têm direito e pleno direito. E por isso, Sr. Ministro, seria importante que nos dissesse como é que o Governo encara estas recomendações do Conselho Consultivo das comunidades portuguesas, se são para levar a sério ou não. Depois, Sr. Ministro, o Tratado da Carta de Energia. Este tratado, como certamente o Sr. Ministro reconhecerá, está completamente obsoleto e não há evidências de que facilite o investimento ou reduza o custo da energia, havendo até interesses contrários aos da generalidade dos cidadãos. Na sua atual forma, o principal efeito deste tratado é proteger as indústrias do combustível fóssil e as respectivas emissões de gases com efeito estufa e ameaçar até as finanças públicas dos Estados signatários. Isto já para não falar do controverso sistema de arbitragem ISDS, onde os Estados acabam por renunciar aos seus próprios sistemas de justiça para confiar os litígios a essa arbitragem que as multinacionais tanto apreciam. Mas trata-se também de um mecanismo que representa um ataque à soberania dos Estados e até à capacidade de definir livremente políticas económicas, sociais e ambientais, como de resto temos vindo a assistir ao longo do tempo e em casos muito pontuais. Para além disso, Sr. Ministro, este tratado tem muitos pontos que estão em conflito direto com o desenvolvimento sustentável, representando um enorme risco para qualquer governo que esteja de facto empenhado em combater as alterações climáticas. Ora, o que os Verdes consideram é que Portugal não deve pactuar com um tratado da Carta de Energia que seja contrário às preocupações e aos compromissos ambientais, mas também aos interesses das populações e do país. Por isso, nós entendemos que Portugal deve defender um tratado alinhado com os objetivos da sustentabilidade do desenvolvimento e aquilo que pergunto, Sr. Ministro, é se podemos contar com o Governo para, no quadro das negociações da reformulação deste tratado, exigir o cumprimento das componentes ou dos compromissos ambientais e de desenvolvimento sustentável pela defesa dos direitos dos cidadãos e pela exclusão das tais cláusulas de arbitragem. Podemos ou não contar com o Governo neste propósito? E se isso não for conseguido, se o Governo pondera a possibilidade de abandonar este tratado da Carta de Energia? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes. Tem a palavra, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em relação à questão dos órgãos de comunicação social da diáspora, esse levantamento já foi feito pela Secretaria de Estado das Comunidades quando nós decidimos dar o apoio extraordinário, pontual extraordinário, aos órgãos de comunicação social da diáspora. Ao mesmo tempo, temos trabalhado com uma plataforma que neste momento está a ter uma nova dinâmica, uma plataforma de órgãos de comunicação social da diáspora, que já fez uma candidatura ao concurso anual da DGACP para exatamente nos apoiar nesse trabalho e noutras medidas que eles consideram importantes para apoiar os órgãos de comunicação social da diáspora. Por outro lado, os senhores deputados do Partido Socialista, Paulo Pisca e Paulo Porto, fizeram uma proposta de alteração à lei de 2015, que é exatamente a lei da publicidade institucional, que se tinha esquecido nessa altura dos órgãos de comunicação social da diáspora e que são agora incluídos, obrigando a que 10% de todas as campanhas de publicidade institucional feitas pelo governo português, desde que sejam superiores, suponho que a 5 mil euros, terão que ser alocadas aos órgãos de comunicação social da diáspora, e essa alteração à lei já passou na Comissão de Cultura e penso que virá a plenário brevemente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Tem agora a palavra para continuar a responder o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Em relação ao Tratado da Carta da Energia, Boa governação, a primeira coisa que exige é um conhecimento aprofundado do que dispõe esse tratado e quais são as obrigações.